Bom, eu sou o Eric. Hoje, um pouquinho mais tarde, né? A gente merece descansar um pouco de vez em quando, né?
Ainda mais como a minha situação de manhã não estava muito agradável para qualquer coisa que exigisse uma atividade cerebral. Vamos dizer que o álcool tomou conta do meu cérebro. Agora eu já estou 90%.
3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio do Tailgate Spread. O Tailgate de apostas, não, né? O podcast de apostas do Tailgate Zone. Eu não vou nem editar isso aqui porque é aquilo que eu falei. Se não começa atrapalhado, não é esse podcast. Ao meu lado, boa tarde, meu querido amigo Eric Menal.
Fala, Filipão. Boa tarde a todos. Ressaca já tá controlada, então a gente tem capacidade de passar umas dicas legais e apostas pra galera essa semana. A voz ainda tá uns 50%, mas eu prometo que o cérebro tá funcionando bem.
É, mas pelo menos a gente não tá com café agora, né?
É verdade, eu tô com uma água tônica aqui. Resultados de ontem ainda.
Eu queria falar que eu tô com uma cerveja, mas vai que alguém do trabalho escuta e aí depois vê que eu tava bebendo na hora do almoço. É mentira, gente, eu tô tomando uma Coca-Cola. Eu sou muito responsável.
Ai, ai. Eu ia falar, vamos falar da nossa performance semana passada.
Acho bom. Antes de abrir a nossa, como fala? Nossa gavetinha lá, esqueci o nome. Como que é o
nossa
nome?
Nossa caixa de ferramentas?
Não, é a caixa registradora.
Caixa registradora, é verdade. Isso. Então, basicamente acertamos as apostas da AFC. Acertamos o Chiefs matando o Bills e acertamos o Tyreek Hill com uma recepção acima de 25,5 jardas. E erramos na NFC, em que o Tom Brady acabou ferrando com a gente e a defesa do Bucks acabou ferrando com a nossa aposta. Mas eu acho que o Super Bowl vai ser bem legal. Semana que vem a gente vai ter apostas bem legais para fazer. E eu tava vendo, dando uma pesquisada já ontem, tem até aposta de cara ou coroa no início, tem umas coisas bem malucas que aí a gente não vai chegar perto, mas tem umas apostas que valem muito a pena.
Pô, se a gente não chegar perto no cara ou coroa, é 50 de dar certo, né?
50 de dar certo, 50 de dar errado. Ai, ai.
Mas beleza, agora sim, abre nossa caixinha registradora aí e vamos falar das apostas dessa semana.
Pois é, então essa semana em que a gente não tem NFL, não tem atividade no domingo, a gente vai falar de uma aposta específica que a gente fez e a gente vai falar dos problemas, não dos problemas, mas das características que apostar durante uma pandemia na NBA e na NHL, em college basketball e no baseball daqui a pouco exige. Por quê? Você sempre tem que estar de olho no injury report para ver as contusões do dia, porque para ver se um time vai descansar um jogador naquele dia. Então, minha primeira sugestão, quando a gente fala em apostas nesse ambiente, é aposte perto do horário do jogo, porque muita coisa pode mudar durante o dia, por causa do injury report, seja qualquer, independente do esporte, tá? Falando especificamente, começando com, a gente vai falar de basquete hoje, depois de hockey, começando com college basketball, um detalhe importante que você tem que olhar, porque muitas vezes no college basketball o spread é muito alto. Então a gente pega um exemplo clássico aqui, Gonzaga e San Diego. Gonzaga, o melhor time da temporada por enquanto, não há dúvidas quanto a isso, então 15 vitórias e 0 derrotas, contra o San Diego Toreros, que é um baita de um nome de um time, by the way. E o spread é 28,5. Eu nunca, da mesma forma que a gente falava durante college football, para ficar um pouco longe desses spreads muito altos, eu acho que você tem que ficar longe também desses spreads muito altos no college basketball. Você nunca sabe o que vai acontecer. Você nunca sabe se o time vai tirar o pé, porque tá com uma vantagem já bem significativa. E quando a gente fala em 28,5, uma grande vantagem. Então, uma informação que é legal olhar em alguns sites da aposta, em alguns sites de esportes, você consegue pegar o ATS record, que é o against the spread. Então, nada mais é do que vitórias e derrotas de um time baseados no spread, não baseados na vitória e derrota. E se você pega Gonzaga, nesse caso, ele está 7-7-1. Então ele é um time que é muito complicado apostar nele por causa do spread, porque muitas vezes ele supera esses 28, 30, 35 pontos, dependendo do jogo, mas muitas vezes não. E se você pega o San Diego Toreros, nesse jogo eles também estão 4-4 against the spread. Então é complexo. Na minha opinião, fica longe e arranja um outro lugar para colocar seu dinheirinho.
É complicado, né? College já foi complicado a gente pensar na temporada de futebol americano. Agora no basquete vai ser mais... E ainda mais que o basquete universitário, eu acho que ele é muito mais maluco que o futebol americano universitário, né, Eric?
Concordo, porque... Cara, bola de três tem dia que não cai, é um esporte diferente, né? Eu sempre vou com muito cuidado quando eu vou apostar em basquete universitário, porque você nunca tem certeza do que vai acontecer naquele dia específico.
É muito doideira mesmo. Eu também não apostaria em nada de college, apesar de eu apostaria que teriam nomes legais no Final Four ou em qualquer coisa do tipo, entendeu? Porque sempre tem,
chegar,
né?
Não, quando chegar March Madness, aí a gente vai enfiar a jaca mesmo e vai apostar, porque é divertido pra caramba, né? Vai entender como é que funciona, mas durante a temporada regular é mais complexo, cara, porque tem a questão de injury, tem a questão de... Pega esse exemplo, esse jogo de Gonzaga e San Diego. Gonzaga já jogou 15 jogos nessa temporada, San Diego só jogou 8, provavelmente por causa de Covid. Então, tem muitas variáveis aí que não... Fica longe. Mas quando chegar o March Madness, aí sim a gente... E acho que vai ser em Indianápolis, né?
Então, exatamente.
Vai ser muito divertido. E aí a gente vai realmente apostar pra caramba, né? Quando chegar.
Exato. Aí vai ser bem divertido. E também a gente vai ter... A gente faz o nosso bracket também. E posta junto com o...
Show.
Com o podcast. Porque assim, a gente fez uma brincadeira uma vez junto. E a gente se ferrou logo na primeira rodada, né? Quebrou 99% dos brackets.
E eu acho que até hoje nunca alguém acertou um bracket inteiro, né? Porque a probabilidade é mínima, né? Você tá trabalhando com 64 jogos, então você vai multiplicando essa probabilidade. Acho que teve, não quero exagerar, acho que foi 2-3 anos atrás, alguém ofereceu $1 bilhão se alguém conseguisse acertar um bracket. Claro, ninguém acertou.
Ai, que beleza. É mais difícil que ganhar na Mega Sena essa bagaça aí.
É complicado.
Mas beleza, passou isso, vamos para a NBA.
Vamos então começar com o que a gente não vai fazer. E entrando bem nessa coisa de injury report, a gente não vai meter a mão nos dois jogos dos times de LA. Olhando o injury report do Lakers, que eles vão jogar contra o Pistons hoje, e o spread está menos 9, mas aparece no injury report o James, o LeBron e o Anthony Davis como incertos. Então, eu esperaria começar antes do início do jogo, acho que é uma hora antes sai o final injury report, aí sim eu meteria a mão se eu apostaria ou não. Por exemplo, se os dois jogarem, eu acho esse spread de menos 9 bem interessante. Apesar do Lakers estar 10-9 against the spread esse ano. Mas é um jogo que até talvez eu pense em apostar à noite, mas agora não. E Clippers e Heat, a mesma coisa. Clippers, tanto o Paul George quanto o Kawhi estão no injury report, você não sabe o que vai acontecer. Nesse momento que a gente está gravando, o spread está a favor do Heat, está menos 4, o Heat como favorito, mesmo com o Heat dando um recorde de 6-11. E eu não sei, a minha sugestão aqui nesse caso é: fique longe até o horário de começar o jogo, que você realmente tem o final injury report, e ali você pode tomar uma decisão melhor.
6-11 com um time que tá decepcionando muito, né? Decepcionando muito mesmo.
Claro que isso vai mudar, mas eles conseguem estar na frente, atrás do Magic ainda, na divisão. Então...
Eu não vejo nem isso como um problema. Eu vejo eles estando atrás de Toronto agora, que Toronto começou disparado como o pior time da Conferência Leste. Quer dizer, tem o Wizards também, que tá bem mal, mas... Toronto é uma grande decepção e eles estão atrás de Toronto. Tem isso também.
Eu já tô com o tank, já saiu, já tirei o tanque o tanque de guerra da minha garagem aqui pro Magic, e a gente já tá nas redes sociais, a comunidade do Magic já tá falando em draft. Então tá bem animadora a temporada, como você pode ver.
Mas em compensação, é o que a gente também tem que comentar, que a gente vai fazer uma aposta que é de um jogo de hoje. E o podcast só vai ao ar amanhã. Ou seja, quando você estiver ouvindo, amanhã é hoje. E o hoje é ontem.
E a ideia é simplesmente, pra galera que tá ouvindo, pegar o porquê que a gente fez a aposta. Porque é isso que vai acontecer. Tipo, como a gente grava o podcast uma vez por semana, e só sai os jogos pra aposta no dia, só libera os jogos pra aposta no dia, os dados que a gente tá usando pra basear a nossa aposta. Essa é sempre a ideia. Então, a gente vai apostar, a gente apostou, na verdade, já na nossa plataforma predileta, e quem quiser pagar a gente fica bem feliz, Blazers e Rockets, e a gente apostou no Moneyline a favor de Houston. Então, por quê? O spread tá 4,5, e o injury report tá estranho, o Christian Wood tá day-to-day, pra Houston, o McCollum tá fora pro Blazers. Então, assim, a gente realmente acredita que Houston vai ganhar, mas a gente tá fazendo uma aposta mais conservadora ao trabalhar com o Moneyline. Porque o Moneyline nada mais é do que, se Houston ganhar, a gente ganha a aposta. O retorno é menor, a gente tá falando de 1,53 contra 1,91 se a gente apostasse no spread, mas por causa dessas incertezas, como é que é aquele ditado antigo, melhor um passarinho na mão do que dois voando? Acho que é bem por aí o sentido. E até porque, essas são informações que você tem que sempre olhar antes de fazer a tua aposta. Se você analisar o resultado desses dois times against the spread esse ano, Blazers está 6-10 e Rockets está 7-9. Então é complicado apostar no spread com esses times. Então a gente vai ser mais conservador hoje e vai apostar no Moneyline.
Exatamente. A gente até brincou, a gente até ficou conversando aqui em off, né, Eric, sobre vamos de spread? Putz, não sei. Vamos então de over-under? Aí a gente, putz, não sei. Tava 227, né?
227,5.
Então. E a gente começou a puxar dados de quantos pontos cada time tava fazendo por jogo e tal. Mas tá muito complicado acreditar nisso, até assim, a ausência do Christian Wood, que o Eric já falou. O ataque de Portland cai muito também, sem esse CJ McCollum. Então, assim, é muito imprevisível. Você pode ter um jogo do Lillard que ele faça 60 pontos? Pode. Você pode ter um jogo que o Oladipo meta 40 pontos e beleza. Os dois juntos já deram 100, então os times talvez alcancem esses 228 pontos que precisaria para ganhar. Mas é muito complicado. Então a gente ficou... Prefiro ficar quietinha, né?
Até uma dica pro pessoal, assim, quando a gente fala em over-under, uma forma mais... Tudo tem risco, né? E, de novo, sempre nosso disclaimer, a gente tá falando por questão de entretenimento aqui. Mas o over-under no basquete, eu normalmente gosto de apostar no intervalo do jogo. Porque teu site de apostas, ele vai atualizar o over-under baseado no primeiro tempo, nos dois primeiros quartos. Não é que você vai quebrar o sistema, não é isso? Sempre a casa ganha, né? The house always wins. Mas durante o intervalo você já tem uma noção de quem tá bem, quem não tá bem, e aí você tem um pouquinho mais de segurança para apostar no over-under. Então é uma tática que eu gosto de usar.
Mas ficamos então só com Moneyline mesmo. Se a gente ganhar, a gente ganha um pouquinho só, mas seria o mais seguro, né? Sempre com o disclaimer claro que a gente faz.
Nada é seguro quando a gente fala de apostas.
Exatamente.
E agora a gente vai deixar com o Felipe para falar de NHL, porque aí eu realmente não abracei a NHL esse ano, não deu tempo ainda. Então, prefiro não falar de algo que eu não sei. E aí, Felipão, o que a gente vai fazer com apostas de NHL essa semana?
Então, as brincadeiras que a gente estava fazendo aqui, né? Também não tem jogos de amanhã, que no caso, quando você ouvir, será hoje, ou etc. Não tem outros jogos, só tem o jogo do dia. A gente começou a olhar, aí você tem Boston Bruins e Penguins, que seria um bom jogo. Vai ser um bom jogo, com certeza, e também maluco de se apostar. Só que assim, não sentimos segurança para apostar em nenhum jogo. O que eu queria fazer era brincadeiras de player props. E aí a gente começou a conversar aqui em off, bater um papo, e eu trouxe um dado bem interessante que eu acabei vendo hoje, que é... Existem três times na NHL que ainda não perderam no tempo regulamentar. só perderam na prorrogação. Um deles é o Montreal Canadiens. Canadiens. Ah, o sotaque do Eric é melhor que o meu. Mas enfim, eles estão com 4 vitórias, nenhuma derrota e 2 derrotas no overtime ou shootout. Então assim, é um time que pra mim tem sido surpresa até aqui. Eu até, pra quem acompanha a gente nas redes e nos vídeos, eu também já tinha colocado eles como uma possível surpresa no ano, porque é um time com um núcleo bem jovem e que tava evoluindo já. A gente viu pela bolha como eles foram além do que se imaginava deles. Então assim, é um time que vem jogando muito bem, só que quando alguém, aí já é minhas mandingas, né, as coisas que eu acredito. Quando alguém me solta que é um dos 3 times que ainda não perdeu no tempo regulamentar, a probabilidade disso acontecer acaba virando gigante. E você tem, e você tem 2 jogos agora seguidos deles contra os Flames. Os Flames estão bem na temporada? Não. Mas podem fazer alguma coisa. Então eles têm 2 jogos seguidos contra os Flames e você poderia apostar que não terá prorrogação e você poderia apostar no underdog nos Flames. Seria uma aposta interessante. Não fizemos isso também? Não fizemos.
Não, exato. Quando a gente fala em a parte legal, por que cresce tanto esse mercado de apostas, cara, pra mim isso é divertido, assim, essa análise de, pô, hoje vai dar merda pra esse time. Ou aquela coisa, se eu torço pra um time, aquele time vai perder, então vou apostar contra esse time. Essa é a parte divertida, cara. Interessante você falar do Canadiens, eu tô olhando aqui eles têm o 7º melhor odds para ganhar a Stanley Cup, de acordo com Vegas. Eu não sabia que eles estavam tão, tão bem assim. Tá 19-1. O Flames tá 31-1. Apesar de não terem começado bem, eles ainda não estão na parte de baixo dos favoritos para Vegas. Eles estão ainda com um retorno interessante.
Então, eles estão com uma temporada boa, eles são segundo no que é a Divisão Norte, que é a divisão dos canadenses esse ano, né? Eu não lembro agora qual que é o naming rights dela, não lembro mesmo. Mas eles estão em segundo e no power ranking, se você pegar um power ranking da semana 2 da NHL, você já vê que os Canadiens estão em primeiro. Então assim, eles realmente estão agradando e é um time bem interessante pra ficar de olho aí. Outro cara também, se a gente quiser falar em player props do Canadiens, é o Tyler Toffoli, né? Que ele vem bem nos últimos jogos, inclusive na série de 3 jogos que eles tiveram contra o Vancouver Canucks, ele teve 5 gols e uma assistência.
Caramba!
E é o ex-time dele. Então, assim, ele tá numa fase muito boa, ele vem jogando muito bem. Também é um cara que, se vocês quiserem apostar nele, pegar quantos gols, chutes, é um cara que talvez seja interessante de apostar também. Tá quente, tá bem quente.
Toffoli.
Tyler Toffoli.
Eu tô olhando aqui, ele tá 3-1 se ele fizer um gol hoje. É um retorno legal, na verdade.
Sim. E contra o Flames.
Contra o Flames. É verdade.
É legal de ver isso. E por fim, uma coisa que eu gostaria de falar também é outro dado que eu acabei pegando pra estudar pro Empty Beer, que vai ao ar hoje, pra vocês ontem. Eu vou brincar com isso até o final. Cara chato, né?
A gente tá aparecendo um filme do Christopher Nolan, que gosta de brincar com o tempo, né?
É tipo isso. É do Golden Knights, Vegas Golden Knights. O time, você pode até conferir pra mim, Eric, mas eu acho que eles estão como favoritaços pra levar a Stanley Cup, né?
Deixa eu olhar aqui. Tinha fechado. Eles são, junto com o Avalanche, os 2 favoritos, segundo o Vegas. Os 2 estão pagando 8-1.
É um time que se reforçou muito bem, trouxe o Pietrangelo na off-season, né? Então, assim, é um time que já era bom, ficou melhor. Eu, por puro reiterismo, falei que eles seriam decepção da temporada e que eles não vão, porque é um time que já chegou pra brigar várias vezes, uma hora cansa e o psicológico vai afetar esse time. Eu pensei nisso, mas, bom, não é o que vem mostrando. Em 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota. Então, assim, realmente não adianta muito eu ser hater de alguém, porque não funciona. E um dado interessante desse time é que, tudo bem, tá começando a temporada ainda, muita água vai rolar, mas eles só cederam uma média de 23,5 chutes a gol por jogo. Essa média é menor do que a melhor defesa do ano passado, que foram os Flyers, que cederam média de 28,7 chutes por jogo. Então, assim, Falando em player props, se vocês quiserem apostar, tem apostas muito interessantes aqui, de você pegar bons jogadores, bons atacantes que vão jogar contra eles, e preverem que esses caras vão ser muito abaixo do esperado, ou então prever que eles vão superar e vão quebrar e vão quebrar Vegas. Então, assim, eu acho que também é um caminho legal de se apostar.
Não, perfeito. A brincadeira que eu ia fazer e que não tem como fazer essa aposta, mas eu não apostaria. Eu apostaria que o Lightning não chega na final, porque, na verdade, o mundo vai acabar antes, porque tem que lembrar, nas quatro principais ligas chegaram times da Flórida na final. Isso não tá certo, o mundo vai acabar antes, cara.
Realmente. E mais triste ainda que todos os times da Flórida chegaram e nenhum é seu, né?
É. Não, mas isso é... That's my life.
Ah, apareceu o Bon Jovi aqui do meu lado agora aqui.
Mas é impressionante como a Flórida esse ano realmente quebrou paradigmas. Mas na minha opinião vai acabar o mundo por causa disso, então...
E é engraçado que eles quebraram o paradigma ainda com um time que tem fama de ser amarelão, que é o Lightning, né?
Verdade.
É muito engraçado. Mas o Stankos jogou demais também, na bolha, e continua jogando ainda. Quer dizer, continua jogando sim, não vou ser hater do cara não, continua jogando bem. Ele já tá com 6 pontos, inclusive, são 2 gols e 4 assistências, então ele tá jogando bem sim.
Mas...
E é isso. Mas antes de encerrar, seu Eric, eu separei um negócio aqui que eu não falei pra você e vai ficar na surpresa.
Opa.
Deixa o Watson vai pra Miami? Você apostaria ele indo pra Miami?
Não. Pelos movimentos internos que estão acontecendo no Dolphins, principalmente o quarterback coach, que já tinha relação com o Watson na época de high school dele, você percebe, claro, tudo é clickbait nesse momento, né? O clickbait da semana tinha sido o Rodgers que ia sair de Green Bay, que pra mim, eu realmente não consigo acreditar nessa possibilidade. E a entrevista dele semanal com o Pat McAfee meio que botou água fria nessa narrativa, mas a pergunta fosse, Eric, você quer o Watson em Miami? Sim, pelo preço certo, eu acho que ele vale, só que você teria que, o Texans teria que aceitar o Tua e aceitar mais 2 first round picks. Eu não daria mais do que isso, que a gente tá falando em 3 first round picks. Mas pelos movimentos internos de coaching, de técnicos que a gente está vendo se montando em Miami, eu acredito que o time comprou Tua e vai usar esses picks para melhorar o ataque e vai desenvolver e trabalhar com o cap, né? Até porque esse ano o cap é muito certo. Então, você ter um quarterback... Se você trouxer o Watson, você realmente fica... complicado trazer mais alguma peça, né? E o ataque do Miami precisa de skill positions, precisa de pelo menos uns 2 wide receivers, precisa de pelo menos um running back, então precisa de mais um cara na linha ofensiva. Então minha resposta é não, eu realmente acho, infelizmente, o Jets a melhor possibilidade, e eu achei que eu escapei do Lawrence, e pra minha sorte, né, como bom pé frio, agora eu provavelmente vou ter o Watson na minha divisão por mais 10 anos.
Então você vai na segurança, porque realmente as probabilidades, eles colocam Jets em primeiro, Dolphins em segundo, e em terceiro o Império do Mal e o England Patriots.
O que que o Patriots teria pra oferecer? Essa é a minha pergunta.
Eu vou colocar depois aqui, eu recebi no grupo da redação do Tailgate um link com algumas possíveis trocas que a ESPN pensou. E tem trocas de 3 a 4 times envolvendo os Patriots e os Patriots levando o Deshaun Watson. Então, assim, seria muito bizarro. Tem até uma troca que eu achei muito engraçada, que o Aaron Rodgers vai para os Niners. Cara, tem umas trocas bem engraçadinhas. É óbvio que nenhuma delas vai acontecer, porque alguém já preveu. Previu.
Isso. A minha grande dúvida é o Darnold. Qual que vai ser a movimentação se acontecer com o Darnold? Qual que é o valor dele, considerando que tem o Stafford no mercado, que algum time vai dar um first round pick pelo Stafford, ou Niners, ou Patriots, eu até conversei com um amigo meu, fã do Patriots, e ele falou, cara, do jeito que o Bill tem draftado mal nos últimos anos, dá o 15 e dá mais a cidade de Boston pra trazer o Stafford. Então, assim, minha grande dúvida é o que que o Jets faz. Claro, se eles conseguirem o Watson, aí não tem nem o que discutir, né? Tipo, é um QB que vai mudar a estrutura do time e vai ficar lá por muitos e muitos anos. Mas se eles não conseguirem o Watson, Darnold, sendo que você vai ter que pagar ele pelo menos 20 milhões a partir do ano que vem, ou aproveitar que você tem o segundo pick e pegar um quarterback. É, pra mim essa é a grande... E o que, se eles pegarem um quarterback, qual o valor do Darnold no mercado? Se ele vale um first round pick ou se ele só consegue um second round pick?
É interessante. É bem interessante. Eu tô curioso pra ver o que vai acontecer. Só que eu acho que essa troca também... A gente tá falando muito dela agora, mas ela deve acontecer lá só pra final de fevereiro, talvez?
Acho que só pode a partir de meados de março, né? Porque tem... Não é que só pode, desculpa. Não é essa frase certa. O número final do cap só vai ser definido em meados de março. E é aí que os times vão poder tomar suas decisões, né?
E também tem a questão de assinar contrato, né? Que aí realmente é só em março, né? Então... Mas é isso, seu Eric, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você e foi muito bom apostar com você. Aquele efusivo abraço.
Abraço, Felipe, abraço, galera. Valeu.
Valeu.